falo brincando, mas é verdade, é um dever vir aqui no Show Rural, né, que essa joia das feiras agropecuárias do Brasil, uma das maiores do Brasil, e reflete a pujança do nosso agronegócio, que é importante não só para o Paraná, mas para o Brasil. Veja que a safra esse ano vai ser recorde e é o que mais vai movimentar a economia brasileira, que infelizmente, por erros do governo Lula, não está indo bem. A inflação está muito alta, os juros estão altos, isso gera dificuldades. Mas o agro salva esse semestre. E veja, o governo federal não enviou ninguém aqui, né, para essa feira. É, acho que até uma certa desconsideração com o esforço que é feito, ainda mais torna necessário vir para cá. Mas é um dever e um prazer, porque eu revejo vários amigos, né? Inclusive, não é a primeira vez que nós estamos falando aqui na CBN.
Agora, senador, o senhor falava sobre o tamanho do evento, cerca de 400 mil pessoas devem passar por aqui até o final da feira amanhã, um volume de negócios acima de 6,5 bilhões de reais, mais de 600 expositores. O senhor falava sobre economia, inflação em alta, taxa de juros 13,25%, enfim, é essa inflação, a falta de controle, desequilíbrio fiscal, onde que a gente pode parar? E o que o Congresso tem feito ou pode fazer?
Tem uma preocupação muito grande, porque a gente está vendo um novo cenário global, com a eleição do Trump. O Trump tem adotado políticas protecionistas lá, está defendendo a economia dos Estados Unidos, certo, errado, a medida do ponto de vista econômico para eles. Mas isso gera um mundo mais estável. E pegou o Brasil, vamos dizer, de calças curtas, porque o governo tem praticado muitos erros na condução da política econômica. O que todo mundo diz, e é o conhecimento comum, o problema é o fiscal. A dívida pública está crescendo, isso impacta o nosso futuro e impede que haja uma redução dos juros. Então, o que que o governo tem que fazer? Controlar gastos, mas a gente não vê nenhuma iniciativa do governo nessa área. Agora, temos que valorizar a agropecuária, né? Eu estava na Comissão de Agricultura do Senado, nós votamos vários projetos importantes, mas veja que até aqui no Paraná nós temos ainda um ambiente de insegurança, inclusive no mais básico, que é para a produção rural, que é o direito de propriedade. Nós temos casos aí de invasões que não estão sendo equacionadas, não estão sendo resolvidas pela justiça, sem permitir que a justiça funcione. O governo, infelizmente, tem sido contra a resolução dessas questões e, às vezes, isso acaba gerando episódios de violência, o que leva ao outro tema, que vai ser muito forte nesses próximos 2 anos, que é a segurança pública.
Falando em segurança pública, eu lembro que o senhor, até quando assumiu como ministro e depois como senador, com essa bandeira também, muita coisa precisa mudar ainda no país. O que tem mudado e o que o senhor defende e que é necessário mudar e pode mudar nos próximos meses, nos próximos anos?
Bem, eu vou fazer parte da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal e vai ser um foco de políticas públicas até em contraponto ao governo federal. O governo federal, infelizmente, tem uma visão ultrapassada do fenômeno da criminalidade, no sentido de que o criminoso é uma vítima da sociedade, não o contrário. Então, eles defendem políticas de desencarceramento em massa. Para eles, o grande problema nosso é que as prisões estão cheias e não de que há criminosos soltos. Nós vamos mudar, né, fazer um contraponto, isso na Comissão de Segurança, como já vimos fazendo. Eu ajudei a aprovar projetos importantes, como o projeto lá, do fim das saidinhas. Foi uma medida minha, uma emenda minha no Senado, que destravou a discussão daquele projeto. Mas nós temos que ir muito além, porque além do problema da criminalidade violenta, nós temos visto o crescimento do crime organizado, né, correndo solto. A gente não pode deixar chegar o Brasil num nível como foi no passado a Colômbia, onde os traficantes de drogas mandavam.
O governo do PT, com o comando de Lula, tem incentivado, porque a gente ouve, senador, e a gente, claro, tem que trabalhar os temas com muita responsabilidade, de alguma forma tem incentivado o aumento da criminalidade, ou isso é coisa de oposição mesmo?
Não, você tem visto um crescimento. Hoje, quando eu vinha para cá, tem uma das notícias do dia que tem chocado a sociedade, tem um vídeo, né, que está circulando, já foi noticiado por alguns veículos de imprensa, de um assalto à mão armada, um latrocínio, né, mataram a tiros um ciclista para roubar um iPhone lá em São Paulo. A gente viu ontem cenas também assustadoras no Rio de Janeiro de tiroteios, né, em via pública, à luz do dia, lutas entre facções. Não podemos deixar que isso aconteça. E especialmente temos que proteger também o nosso estado, o Paraná, para que não cheguemos a esse nível de violência. O governo, com esse discurso frouxo em relação à criminalidade, né, defendendo que as penas sejam reduzidas, defendendo que o criminoso não fique muito tempo na prisão e achando que tudo é um problema social, acaba afetando a eficiência da política pública contra a criminalidade. Vou te dizer uma coisa, Alberto. O governo federal não enviou um projeto de lei ao Congresso em 2 anos para tratar de segurança pública. Agora estão falando dessa PEC da segurança pública, sequer chegou ao Senado. Eu tenho várias ressalvas em relação a essa PEC, acho que ela não resolve nada, é uma cortina de fumaça, mas sequer isso tiveram a competência de apresentar. Então, o país está à deriva nessa área e nós vamos tentar fazer um contraponto disso na Comissão de Segurança, porque a gente entende desse assunto. Já fui ministro da Justiça, fui juiz por 22 anos e, desculpe dizer isso, né, usar em meu favor, que é uma coisa que, a meu ver, no fundo, é negativa. Eu sou um ministro da Justiça e senador ameaçado pelo crime organizado, porque nós fomos firmes, porque nós tivemos políticas públicas efetivas e aí vem esse desejo de vingança. Mas não vamos desistir e deixar de fazer o que é necessário.
O senhor não tem recebido mais ameaças, inclusive quando a gente fala dessa questão e tem a própria questão envolvendo, precisa falar aqui de forma clara, e havia, inclusive, a última vez que nós conversamos, senador, estava naquele processo que o senhor poderia ter um mandato cassado. E eu lembro que o senhor concedeu uma entrevista dizendo que não seria cassado, porque não teria nada que pudesse dar consistência. E, de fato, o senhor tinha razão, o senhor não foi cassado. Como o senhor está trabalhando lá no Congresso? O senhor está à vontade? Alguns falaram que poderia ficar isolado também. As ações, elas estão sendo desenvolvidas. O senhor saiu mais fortalecido desse processo?
Aquele processo era absolutamente injusto e a justiça acabou dando uma resposta adequada a ele. Não tinha nenhuma causa para cassação do meu mandato, que, aliás, não é meu mandato, é o mandato que me foi otorgado pelos paranaenses. Então, os parlamentares têm que ter a liberdade de ter a sua atuação, né? Seja o senador da República do Paraná ou seja um vereador como o Thiago aqui, que está com a gente, inclusive aqui nesse ambiente, que é o presidente da Câmara aí de Cascavel. Veja o seguinte, eu nunca recebi uma ameaça do crime organizado, mas foi descoberto um plano de atentado contra a minha pessoa por uma investigação, porque o crime organizado normalmente não tinha ameaça, ele faz. Tá? Então a gente sabe dos riscos que sofre quem combate o crime organizado, mas a gente vai continuar trabalhando. Eu não estou colocando isso para me vitimizar, não, só coloquei isso para a gente entende, tanto assim, e tentaram retaliar o trabalho que nós realizamos. Agora, o Brasil precisa voltar à agenda de segurança pública, precisa ter uma agenda econômica responsável, precisa ter uma agenda para voltar o combate à corrupção. Né? Essa semana, o Brasil despencou lá na divulgação do novo ranking da transparência internacional. Ela mede a corrupção no mundo todo, o Brasil está com a pior nota da história. Por quê? O responsável está sentado lá na cadeira do Palácio do Planalto. Tem outros também? Tem. Mas o principal responsável está lá.
Não poderia deixar de aproveitar, já que o senhor falava sobre a transparência. Vem aí mais um processo eleitoral em 2026. Como que o senhor vê?
Veja, por exemplo, tem esse tema das emendas parlamentares, né, que tem suscitado um monte de discussão. Eu acho que tem algumas distorções. Tem que ter transparência e se houve desvios, as pessoas têm que ser punidas. As minhas emendas, e até eu convido o ouvinte a dar uma olhada, estão todas em transparência ativa. Você pode entrar num aplicativo, Gabinete Senador Sérgio Moro, né, inclusive eu divulgo nas minhas redes sociais, estão todas elas lá. Não só o valor, como o destinatário, como a fase em que o processo se encontra. Porque a gente precisa, não só divulgar porque a gente quer, precisa também que o cidadão atue como um fiscal, para ver se o dinheiro está sendo lá bem empregado, além dos órgãos de controle. Agora, iniciativas em relação à prevenção e combate à corrupção, desde o início desse governo Lula, são praticamente nulas. Mesmo lá no Congresso, para além dessas iniciativas individuais, a gente não consegue avançar, porque o governo bloqueia tudo. Então, por exemplo, sou favorável à execução da pena após condenação em segunda instância. Não adianta eu colocar isso porque o governo é contra. Precisa ter o governo federal do nosso lado para a gente avançar nessas pautas mais complexas. Isso nós só vamos conseguir em 2026.
2026, ano eleitoral, não poderíamos deixar de colocar isso para o senhor. O governador Ratinho Júnior esteve, inclusive, aqui nesse estúdio, conversou conosco, falou da pretensão de disputar a presidência da República. Antes de falar da possibilidade do senhor disputar o governo do Estado, o que o senhor acha do governador Ratinho Júnior concorrer?
Ele tem colocado legitimamente como um candidato, é um dos nomes, né, da direita, o Ratinho Júnior, como também tem se apresentado lá o Ronaldo Caiado, como se fala também no Tarcísio, no Zema. Eu posso dizer uma coisa para você, Alberto. Em 2026, eu não serei candidato à presidência, mas, além do projeto que talvez desenvolvamos aqui no estado do Paraná, eu vou estar apoiando alguém contra o governo do PT. Né? Qual deles conseguir viabilizar sua candidatura, ou o próprio Bolsonaro, né, que está tentando reverter a inelegibilidade, eu vou estar trabalhando para que nós possamos trocar o governo federal, que tem sido danoso, catastrófico a esse país.
O Ratinho está nessa expectativa, realmente, disputar o Palácio do Planalto. Agora, o senhor seria candidato ao governo do Estado. Essa candidatura está sendo construída?
Veja, o meu foco é no mandato no Senado. A gente está fazendo o nosso trabalho. A gente quer cumprir bem o mandato que me foi otorgado pelos paranaenses. É uma possibilidade. Se ela se converter em realidade, vai ter um anúncio oficial oportunamente, mas nós estamos seriamente cogitando essa possibilidade, né? Construindo, ouvindo as pessoas, tentando construir um projeto nessa direção. Eu não posso admitir que o Paraná fique sob o risco de mais 4 anos de um governo federal do PT. Imagine se o governo for aliado ao PT. Somente alguém que vem do partido do PT, mas é um aliado ao PT com essas políticas danosas ao nosso Estado. Veja, hoje no campo, existe um sentimento de insegurança em relação ao produtor paranaense, porque nós aprovamos no Senado e no Congresso uma nova lei do marco temporal que não está sendo respeitada. Há casos de invasão que não estão sendo equacionados pela nossa justiça, porque estão obstaculizados com a mão invisível do governo federal. Não podemos deixar que esse desastre se repita no nosso estado do Paraná. Além disso, esse crescimento da criminalidade. Você imagina se você tem um governo do estado frouxo, como é frouxo o governo federal nessa matéria. E eu posso ser tudo, menos frouxo no combate aí à criminalidade. Então é uma possibilidade que eu coloque meu nome lá em 26 para o governo do estado, mas é algo que nós vamos definir mais adiante, conversando evidentemente com o partido e com a sociedade civil.
E o senhor está à vontade no partido?
Ah, perfeitamente, perfeitamente. Né? O União Brasil é um grande partido nacional, como todos os partidos, né, ele tem também lá os seus problemas, mas eles estão sendo resolvidos, estão sendo aí equacionados, tá? E é importante um partido forte para que nós possamos ter, se for seguir essa linha, uma candidatura também robusta.
O senhor lidera as pesquisas aqui no estado do Paraná para concorrer à eleição em 2026. O Alexandre Cury esteve aqui, presidente da Assembleia, e disse que pretende disputar as eleições. Talvez seria o candidato do governador Ratinho Júnior. Como é que é a relação do senhor com o governador?
Olha, na verdade, eu tenho uma relação cordial com o governador. Eu não faço aqui oposição, eu tenho até elogios e críticas, né, ao governo atual. Mas a gente tem um caminho independente. Eu sigo o meu caminho e eu acho que a liderança nas pesquisas reflete esse reconhecimento do trabalho que foi feito lá na Lava Jato, com o ministro da Justiça e agora dentro do Senado Federal. Então a minha preocupação principal é com a população que me deu o mandato, eu prestar contas. Se puder no futuro ter um alinhamento, ótimo, não tem problema nenhum. Tanto assim que mencionei, olha, em nível nacional, eu vou estar do lado das pessoas que querem derrotar o governo do PT. Isso eu posso lhe dar 100% de certeza. Quem vai ser esse candidato a nível nacional, nem ele sabe, porque infelizmente a via, né, para a presidência é uma via muito estreita. Ah, pode ser o Ratinho Júnior, pode ser o Caiado, pode ser o Tarcísio, pode ser o Bolsonaro, pode ser outros.
E para fechar, ainda falando sobre o Estado, se o senhor fosse o governador, o que o senhor faria de diferente? O que não está andando bem no Estado que o senhor mudaria?
Olha, o Estado está sempre em progressiva evolução. Eu vejo alguns pontos de estrangulamento no Brasil, no Paraná, que nunca são resolvidos. Então, por exemplo, a questão das nossas estradas. As nossas estradas, elas têm um déficit muito grande para atender não só a locomoção dos paranaenses, mas também o escoamento da produção. Veja como sofre aqui o produtor do Oeste para fazer chegar as suas cargas lá no Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá também tem ali problemas de logística. A questão da segurança. Eu acho que, por exemplo, uma das ideias que nós temos, um projeto que a gente está desenvolvendo, é criar delegacias centralizadas para combater o crime rural, operando não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar junto para trazer tranquilidade ao campo, ao Paraná, para que não ocorra essas invasões ou para que, ocorrendo, possa se ter uma resposta em um tempo rápido para que elas não ocorram mais. Além dos problemas relacionados à produção, que é roubo de carga, roubo de equipamento, fraude em agrotóxicos. Então, a questão do governo sempre envolve vamos adiante, vamos melhorar mais, vamos transformar esse Estado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente sonha. Eu acho que o Paraná deveria ser o Estado mais pujante, mais desenvolvido do Brasil. Tem que se reconhecer que tem avanços, mas há muito mais que pode ser feito.
Senador Sérgio Moro, obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço mais uma vez, e para você que está na feira aqui, espero poder te encontrar em breve aqui nos corredores para a gente conversar e ouvir não só sobre o Brasil, mas especialmente sobre o Paraná.
Conversamos com o senador da República, senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.